Pessoal, nós estamos encerrando também uma abordagem que fizemos nos últimos dias com os candidatos que concorrem a uma vaga ao Conselho Tutelar de Marau. E para finalizarmos também aqui essa série de entrevistas, vamos conversar com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, a Emanuele Facim, que vai nos falar um pouquinho mais a respeito do processo eleitoral. Durante toda essa série de entrevistas, Emanuele, nós falamos que traríamos algumas informações mais práticas, né? Até para incentivar as pessoas a votarem, a entenderem como é que vai funcionar o processo, né? Os locais de votação e o que nós temos que observar no momento de fazermos a nossa escolha. Então, quero te agradecer aqui pela atenção de sempre e também aqui buscar algumas informações que vamos esclarecer a partir de agora. Bem-vinda.
Obrigada, Camila. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Estou à disposição. Vamos lá.
Bem, nós temos 17 candidatos que estão em campanha. Até que data, até que momento e o que, que eles podem fazer até o fim da campanha?
Eles poderão fazer a campanha deles normalmente até o sábado, que antecede a eleição, no dia 1º de outubro. Observando todo o regramento que está disponibilizado no edital 01-2023. Então, eles permanecem em campanha desde que observando as regras que estão em vigor até agora.
Até sábado, que horas?
Meia-noite.
E o que, que efetivamente pode, Manu? Eu sei que existem uma série de regras, né? Talvez nós não vamos conseguir aqui discriminar o que existe no relatório, no edital, mas o que, que é mais importante de ser observado?
Esse regramento, né, ele veio de uma legislação federal, do Ministério Público Federal, ele é muito amplo, Camila, tá? Mas para te ter uma visão geral, né? Não pode haver nenhum excesso praticado, nem pelo candidato e também por seus simpatizantes. Ah, não é o candidato que está fazendo, é um terceiro que está fazendo em nome do candidato ou para o candidato. Não pode. O candidato acaba respondendo por ato de terceiros, tá?
Mas que tipo de excesso?
A propaganda eleitoral, por exemplo, o impulsionamento eletrônico através das redes sociais é vedado. Tá? Comprar impulsionamento eletrônico, propaganda, aqueles impulsionamentos também, o envio de mensagens em massa, sabe? Vincular, de alguma maneira, autoridades locais também é vedado, né? E tem uma série de regramentos aqui dispostos, né? Propaganda através de anúncios luminosos, faixas, cartazes, inscrição em qualquer local público é vedado, sabe? Propaganda que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores, propaganda enganosa, promessa, troca de favores, presentes, tudo isso é vedado. O que, que é permitido, né? Que o candidato, porque tem que entender, o candidato ao conselho tutelar é uma atribuição daquele que vai fazer cumprir a lei. Então, ele é o primeiro que tem que cumprir a lei. Ele vai fazer valer os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, ele é o primeiro a cumprir a lei, né? Por isso que vem aqui uma série de regramentos, né? De vedações. Então, o candidato, o que, que ele pode? Ele pode estar aí mostrando a aptidão dele para exercer a função, os conhecimentos técnicos que ele tem. Né?
Visitação em casas, residências das pessoas, internet pode, né?
Internet pode, uso de redes sociais pode, o que não pode é esse uso em massa, né? Dessas informações em massa.
Mas eles informaram previamente, né, como fariam a sua campanha, né? Se fariam pelo Facebook, pelo Instagram?
Sim, nós solicitamos que eles enviassem à comissão os endereços eletrônicos utilizados para a campanha eleitoral. A comissão eleitoral recebeu essas informações.
Bem, então a campanha segue agora nos próximos dias, nas próximas horas, eu acho que a gente pode também falar assim. E aí depois, no domingo, que horas inicia a votação?
No domingo a votação inicia às 8 horas, estendendo-se até às 17 horas da tarde.
Sem fechar ao meio-dia?
Sem fechar ao meio-dia.
Temos aí uma relação de locais, né, Manuele? Acho que a gente pode até falar, porque não são os mesmos das votações que ocorrem nas eleições municipais, nas eleições gerais. É, há um agrupamento de urnas, né, de sessões, aliás, em locais de votação que são apenas 13.
Isso, é, a eleição para conselheiro tutelar, ela é diferente, né, ela é mais simples, ela é uma eleição comunitária. Então, ela não tem as mesmas características, né, em tese, da eleição municipal. Então, nós temos hoje, são 13 urnas, e dentro, vamos utilizar essa expressão, né, dentro dessas urnas, nós temos um agrupamento de sessões, tá? Então, nós disponibilizamos no site do município, também estamos divulgando através de cards, de posts, né, através das redes sociais, o número das sessões e qual urna elas pertencem. Mas uma dica bem legal é o pessoal entrar no site do TRE, né, para verificar a minha sessão. Ele vai verificar onde? O número da sessão? No título eleitoral, né? Verificar o número da sessão e a que urna, então, ela pertence para que ele possa ir estar votando.
É, a pessoa que já vota, né, provavelmente vai votar em algum lugar próximo de onde já vota, né? O que talvez não ocorra tanto no interior, né? Mas no meio rural. Mas eu vou disponibilizar também depois, pessoal, a lista de locais de votação. Só, se você me permite aqui, Manuele, já vou só antecipar que nós teremos urna no Iesta, na Escola Afonso Volpato, na Anchieta, na Escola Erzelino David Bordim, Escola Charruas, no Centro Social Urbano, a Escola Egino Coelho Portela, Escola 28 de Fevereiro, no Santa Lúcia, Darvim Marozinho, no Frei Adelar, Eupídio Fialho, bairro Borges, na Comunidade de Laranjeira, em Viado Pardo e também em São Miguel, nos três distritos. Emanuele, quando que teremos o resultado?
Nós vamos fazer um esforço bem grande para passar esse resultado ainda no domingo à noite, mas pelo edital nós temos até o dia 2 de outubro para fazer a entrega desse resultado.
Na urna é simples, né? Mesmo sistema, aperta o número da pessoa e confirma.
Exatamente, aperta o número da pessoa e confirma.
Qual é a atribuição do TRE nessa eleição, Emanuele?
Eles nos cederam as urnas eletrônicas, fizeram o treinamento de todos os mesários, né, de como utilizar as urnas eletrônicas, e estão nos acompanhando em todo esse processo, Camila, até o final, né, eles têm nos acompanhado em todo esse processo.
Mas existe uma comissão eleitoral ligada, né, a esse processo, e aí, por exemplo, as denúncias, se houver alguma irregularidade apontada, isso será feito pela comissão.
É, até o dia de sábado, até meia-noite do dia de sábado, né, as denúncias devem ser encaminhadas pelo e-mail da comissão. É, após, já no dia primeiro, né, nós teremos os mesários fazendo o registro das denúncias. Nós, enquanto comissão, estaremos fazendo o registro pessoalmente das denúncias para, então, verificar os encaminhamentos.
A denúncia pode ser feita pelo e-mail. Qual é o e-mail?
O e-mail é condica@amaral.rs.gov.br.
Condica com M, tá? M de Maria, pessoal, só para também a gente destacar isso. Vocês exigem prova? Como é que a pessoa precisa proceder também em caso de uma denúncia de irregularidade?
Bom, as denúncias, nós temos um regramento específico também em relação a isso, Camila, mas as denúncias, elas podem ser feitas até sexta-feira no protocolo da Prefeitura, podem ser feitas através desse e-mail fornecido, tanto com identificação do denunciante quanto de maneira anônima. O que a comissão regrou é que essas denúncias venham revestidas de um mínimo de prova, né? Indícios de provas ou provas, para que se possa dar, então, continuidade ao procedimento.
Não é um voto obrigatório, né, Emanuele? Mas existe aí um apelo, certamente, principalmente do Condica, creio eu, para que as pessoas votem, escolham, porque é uma missão, uma responsabilidade muito grande, sem dúvida.
Verdade, Camila. O voto para conselheiro tutelar, ele não é obrigatório, mas eu entendo que ele é uma questão de consciência. por muito tempo, né, e as pessoas, algumas ainda têm uma visão distorcida do que é o papel do conselheiro tutelar, que ele é uma possibilidade de um lugar ou de emprego ou para alguma, para suprir alguma demanda pessoal. Mas esse não é o papel do conselheiro tutelar. Tá? O papel do conselheiro tutelar é estar guardando e fazendo cumprir a proteção às crianças e adolescentes. E não só de maneira ostensiva, não só depois que o fato já aconteceu. Ele tem um papel proativo muito importante na comunidade, que é a prevenção. E a comunidade precisa entender que em nossa cidade já há muitos fatos acontecendo que precisam ser vistos e trabalhados preventivamente. O Conselho Tutelar ele tem esse papel de propor ações preventivas, de estar próximo à comunidade. E, ele é um papel muito importante mesmo, Camila, por isso que a gente traz assim, para a comunidade a consciência de votar. Quem você gostaria que estivesse lá dentro defendendo o seu filho, ou seu vizinho, ou seu parente, ou as crianças próximas de você, ou até aquelas que você entende que precisam, né, dessa ajuda? E eu digo, são todas as crianças, né? Todas as crianças podem receber aí um trabalho preventivo contra muitas demandas que tem vindo hoje em dia.
Bem, pode votar em Marau só eleitores de Marau, né? Quem é de fora, vota na sua cidade.
Só eleitores de Marau com o título apto. Nós tivemos uma data de corte, então as pessoas que não regularizaram seu título de eleitor, se eu não estou enganada, até 3 de julho, já não estão aptas a votar. Tá? Então é bom até que verifiquem aí no site do TRE, né, a condição do seu título antes de se deslocar. Mas nós estamos disponibilizando em todas as salas de votação uma lista com o nome de eleitores para eles estarem verificando, né, se o nome consta na lista, como apto a votar ou não.
E a sua respectiva, o número de sessão. Manu, esse edital nós temos acesso pelo site da Prefeitura?
Sim, vocês têm acesso, todos têm acesso pelo site da Prefeitura, está disponibilizado lá, Camila.
E a posse dos eleitos é só o ano que vem?
É só o ano que vem, a partir de janeiro.
São 4 anos, 5 titulares, 5 suplentes. É isso, né?
É isso, exatamente.
Mais algo que ficou de fora aqui da nossa conversa?
Não, só estamos realmente trazendo a consciência à comunidade local, que conheçam os candidatos e venham exercer o seu direito de escolha através do voto no domingo.
Aliás, tem uma listinha ali também, Manu, de condutas vedadas no dia da eleição, né? Talvez seja bom que a gente faça essa ressalva para quem estiver nos ouvindo.
Verdade. Vou fazer a leitura, pode ser, Camila? No dia da eleição é vedado aos candidatos a utilização de espaço na mídia, transporte aos eleitores, uso de alto-falantes, amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata, distribuição de material de propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor. Qualquer tipo de propaganda eleitoral, inclusive boca de urna. E o que é permitido? A manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por determinado candidato. Tá? Então ele vai poder aí usar eventualmente algum adesivo, broche, tá? Mas ela é individual e silenciosa.
Tá certo, ficou bem claro. Obrigada, Emanuele Facim, presidente do Condica, que sempre nos atende com muito carinho, isso é importante, Manu, porque quem está nos ouvindo tem dúvidas, entrava, sempre em todo esse processo, entrou em contato com a nossa emissora e já estávamos aí prometendo que teríamos essa conversa contigo, então quero te agradecer e fazer um apelo para que a comunidade vá votar. É importante, de verdade, gente, olha, parece que não respinga em nós, mas respinga, viu? O que nós fizemos hoje para as nossas crianças e os adolescentes é no futuro que repercute. Obrigada.
Muito obrigada, um bom dia, Cami.
E sucesso aí aos candidatos, né? Boa sorte a todos. São 17 que concorrem no próximo domingo. Você pode acompanhar também nos nossos canais digitais essas informações e outras com relação ao processo eleitoral que escolhe os conselheiros tutelares de todo o país, né, porque é uma eleição unificada no próximo domingo, e vamos conhecer, é claro, os de Marau. Manu falou que talvez ainda no domingo, né, mas até o dia 2 teremos esse resultado oficial. Falamos da Unidade Móvel para Zafari de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte e Marau Sul.